Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
Bom momento, querido ouvinte. Eu sou a Renata da S. Back to the Future, não. De Volta pro Futuro é uma palavra só.
E aí, pessoal? Eu sou o Guilherme Andrade. E vai e volta, vai e volta. É, isso pode dar complicações.
E eu sou o Matheus Santos, e assim como o Dr. Brau, eu também já bati a minha cabeça na pia do banheiro, só que eu não inventei um capacitor de fluxo.
Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está de volta 545 anos em viagens na calçada.
Prefiro a minha cama, botar o meu pijama.
Olá, querido ouvinte, nós estamos aqui reunidos nessa linda mesa hoje para falar da trilogia que é considerada a nona maior franquia de todos os tempos no cinema, De Volta para o Futuro. E não existe como a gente não celebrar os 33 anos do lançamento desta grande obra de ficção, psicopatia.
Alguns diriam que é a melhor trilogia de todos.
Alguns Matheus. Matheus vai dar sinopse então pra vocês.
Sinopse.
Ah, vamos lá, eu dou a sinopse. Eu não gosto de dar sinopse, mas eu faço qualquer coisa por De Volta pro Futuro, que é uma palavra só. vamos lá. Gente, De Volta pro Futuro, 1985, estreava essa pérola do cinema. Ele conta basicamente a história de Martin McFly, interpretado pelo Michael J. Fox, um garoto de 17 anos que estranhamente tem uma amizade com um cientista maluco, que é o Dr. Brau, vivido pelo Christopher Lloyd, que inventa uma máquina do tempo num DeLorean e acidentalmente o Martin entra nessa máquina e volta para 1955, quando os pais deles eram apenas jovenzitos que nem se conheciam. E aí ele caga toda a linha do tempo e tem que dar um jeito de consertar com o Dr. Brau de 1955. E é isso aí.
O que eu acho mais incrível é assim, que a gente, nós três, né, temos idades diferentes, mas provavelmente os três assistiram esse filme enquanto criança, não é mesmo?
Sim, senhora.
E é totalmente plausível na cabeça da criança. Não, aquela doideira toda, viajar no tempo, encontrar os pais com a idade que ele... Não sei, eu acho aquilo tão real. Aquilo é tão real pra mim. É como se fosse assim, realmente aconteceu. Porque na cabeça da criança, o filme é tão bem feito, o primeiro, né, que... Mano, é incrível como aquilo pra mim é totalmente plausível.
Mas aquilo faz uma cara, é uma loucura na cabeça de uma criança de sei lá, 8, 9, 10 anos, 11, por ali. Assim que ele vê tudo aquilo acontecendo, aquela trilha sonora, aquele carro voando, o moleque com skate voador, cara. Aquilo faz o moleque, assim, é como se ele estivesse tendo uma overdose de informação. E assim, é plausível de um jeito bem lúdico, né? Porque mexe com o imaginativo da criança, né? Acho que é isso que a Renata tá querendo falar, né? Sim. Mais ou menos.
É, eu acho sim que até hoje De Volta pro Futuro é plausível. Apesar do Vingadores ter vindo aí e falado que é De Volta pro Futuro não tem nada a ver, que não, aquilo ali não é possível, não sei o quê. Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Ninguém nunca viajou no tempo. Como é que você pode falar que aquilo ali não é daquele jeito? Então é plausível. No dia que alguém viajar no tempo e explicar de verdade como é que funciona a bagaça toda, aí pode ser que pare de ser plausível. Aí o pessoal vai olhar e falar assim, realmente, viajaram na maionese. Mas assim, a única coisa que eu não concordo da viagem do futuro é que a pessoa vira pó, né? Tipo assim, quando ela muda o futuro dela, ela desaparece, vira uma fumaça e desaparece. Só isso, mas de resto, não, é uma teoria.
Podemos falar sobre isso, podemos conjecturar sobre efeitos da viagem no tempo, mas agora que a gente está em impressões iniciais, Renata, querida.
Oi.
Quando você viu esse filme pela primeira vez na sua vida, sua primeira lembrança, sua lembrança mais antiga?
Cara, eu não tenho muita certeza, porque 1985 eu já tinha 7 anos de idade. Foi o ano que os meus pais se separaram. Então, muito provavelmente, eu devo ter visto esse filme em 86, 87, no mais tardar. Porque eu vivi aquela fase que o pai sai com os filhos e não tem o que fazer, né? E eu não sei quando ele chegou aos cinemas no Brasil. Ele saiu em 85 nos Estados Unidos. Naquele tempo não chegava aqui. Então existe alguma possibilidade, eu não tenho essa memória, mas de eu ter visto esse filme no cinema com meu pai. Como eu já contei aqui em outros episódios, naquele tempo não tinha filme dublado no cinema. Nenhum. Tinha muito pouco desenho animado e mesmo assim os desenhos animados eu não tenho recordação de serem dublados. Mas o papai botava a gente no colo e ficava lendo a legenda pra gente. E eu não sei de quando é essa memória. O Superman 2, eu tenho certeza que eu vi no cinema. Mas o De Volta pro Futuro, o Superman 2 é mais antigo que o De Volta pro Futuro. Mas, como eu tô dizendo, é uma possibilidade grande de eu ter visto esse filme no cinema. Agora, a minha primeira memória é já ver na TV.
Uhum. Eu tô atrás dessa. A memória nítida, aquela que você lembra exatamente.
TV, 9 anos de idade, provavelmente.
Uhum. Guilherme também?
Memória nítida? Há uns...
A sua última memória nítida de ter visto esse filme, tirando a que você viu pra gravar esse episódio, tá?
Há uns 4 anos atrás. Eu me lembro de ter visto esse filme em algum lugar, na sessão da tarde e tal. Mas de parar pra ver e tal, pensar na história, saber que era uma trilogia mesmo, de pouco tempo atrás, assim. Porque já tem um tempo agora, uns 5 anos pra cá, eu tô pegando esses clássicos lá de trás e tô reassistindo, sabe? Tô fazendo isso. E De Volta ao Futuro veio nessa onda. Deu pegar Matrix pra reassistir, deu pegar De Volta ao Futuro, Indiana Jones, sabe? Todos esses clássicos lá da adolescência e infância e rever, entendeu? Porque na época a gente via, assim. Ah, ia passar na sessão da tarde, a gente assistia. Ou passar na temperatura máxima e assistia. E no outro dia comentava no colégio. Então eu não me lembro, assim, de parar pra ver mesmo. Assim, ah, eu vou assistir De Volta ao Futuro, sabe? Era mais um filme que passava na minha infância, assim.
Não, sabe? Antes de você falar por que você tá perguntando, tem uma informação que você vai ficar bastante feliz. Independente de eu não lembrar quando foi exatamente a minha primeira vez e tal, a trilogia De Volta ao Futuro era um clássico de locadora na minha casa. Quando os filmes que a gente queria alugar, que eram lançamentos, já tinham sido alugados, porque a gente chegou tarde demais no videoclube, a gente pedia o De Volta ao Futuro, porque o papai deixava alugar cada filho um filme. E aí a gente combinava os três irmãos e cada um escolhia um.
Ah, sensacional, caramba. A gente tá ainda ali nas impressões iniciais, eu tô perguntando isso porque eu acho legal essa coisa da primeira memória, né? Embora eu tenha lido, a Renata pode dizer se eu tô errado, que quando você lembra de uma coisa, a sua memória ela procura um atalho, né? Ela não vai lá atrás na sua primeira lembrança, ela vai na última vez que você se lembrou daquilo.
Associação.
Mas, assim, eu lembro, não do primeiro, mas eu lembro que eu estava na casa do meu primo. Meu primo é mais velho do que eu. Um tempo atrás mesmo, ele estava aqui na minha casa, veio aqui pra gente tomar umas e tal, conversa, bater papo. E a gente estava lembrando dessas coisas de infância. E tava eu e o meu irmão lá. E tava o meu primo e o meu irmão vendo esse filme. Eles são mais velhos. O meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. E o meu primo deve ser 5 ou 6. Eles estavam sentados assistindo De Volta para o Futuro 2. E eu brincando, feito louco, correndo igual um moleque cheio de de açúcar no sangue deve fazer. Eu paro no meio da correria, olho pra TV e eu tenho nítida essa lembrança da cena do De Volta pro Futuro 2, quando o Marty volta de novo pra 55, e aí o doutor fala pra ele assim: Marty, compra umas roupas que não dê na telha. E aí ele compra um jaquetão de couro, um chapéu e tá! Com binóculozinho. Que é a cena que ele tá espiando o Biff pra tentar pegar o almanac. Eu tenho nítido essa cena na cabeça. E eu, pequenininho, que filme é esse? E meu primo, meu irmão, né, tudo mais velho, mandando eu calar a boca. Cala a boca, você tá atrapalhando aqui, gente, ver o filme. Eu sentei e assisti, e mal sabia eu que esse filme se tornaria, assim, o filme que eu mais amo em toda a minha vida, esse filme não, né? Quando eu tô falando esse filme, inclusive, eu acho que eu já falei isso em outros episódios, eu tô falando dos três, tá? Eu considero De Volta pro Futuro uma coisa só, tá? Então eu tô falando do 1, 2 e o 3 como uma única história.
Uhum.
É, pra mim, eu vejo assim.
É, mas faz sentido, porque ele passa num período muito curto. É, né?
O lançamento do 2, o tempo de lançamento entre o filme 2 e o filme 3 é de 6 meses.
Sim, inclusive a gente pode falar dessa coisa lá quando chegar na parte das curiosidades da a gente pode falar desses negócios.
Eu digo mesmo pela aventura toda, ela é tipo um Senhor dos Anéis, um Hobbit. Ela é uma única aventura, tipo, ele não...
Por isso que eu falei que são 545 anos de viagens, porque a soma total das idas e vindas das máquinas do tempo, incluindo a máquina do tempo final, é de 545 anos.
Caramba! Então esse 545 não foi à toa, né?
Não, meu bem.
Robert Zemeckis dirigiu essa pérola e ele escreveu o roteiro junto com Bob Gale. E uma coisa interessante é que eles sempre foram amigos, né? Fizeram faculdade junto, de cinema, aquela coisa toda. E o Zemeckis era um diretor novato ali naquela época. Ele não era o Zemeckis, né, de hoje em dia. Uma vez o Bob Gale vira e fala pra ele assim: poxa, como é que seriam os nossos pais na época de escola, né? Papo assim de nerd, papo de nerd. E, pô, nerd roteirista. O Bob Gale, junto com o Zemeckis, escreve o roteiro do primeiro filme, sendo que eles não tinham essa ideia de fazer os três filmes, não. Eles tinham a ideia de fazer o primeiro filme só, aquela primeira história, né? E desenvolver esse roteiro. Quando eu era moleque, eu achava que esse filme era do Spielberg. Porque como o Spielberg já era muito famoso, eu lembro nitidamente da chamada do De Volta pro Futuro na Globo. E aparecia bem assim, uma produção de Steven Spielberg De Volta pro Futuro. Moleque não sabe o que é produção, o que é direção, né? Então, pra mim, esse filme era do Spielberg. Depois que eu fui entender que ele era só produtor, né? Que ele não dirigiu o filme, ele produziu. Mas o Spielberg nunca só produz, né, cara? Esse filme tem ali, pra quem conhece Spielberg, ele tem o dedo, os traços e toda a veia cinematográfica do Spielberg ali nítido, né? Vocês concordam comigo, né?
Sim, nenhuma dúvida. Agora, esse filme foi... Ele levou 5 anos pra ser produzido. O roteiro tava pronto há 5 anos. E ele foi 40 vezes negado pelos estúdios porque as pessoas achavam que aquela insinuação de relação incestuosa entre mãe e filho ia ser, tipo, o maior escândalo de todos, né? E só quando o Spielberg botou a mão que o filme realmente foi produzido.
É, e não só isso. Assim, a ideia inicial não era um DeLorean, era uma geladeira. Então o filme, ele tava na berola... É sério, ele tava na berola de um trash. Ele tava na berola de um trash.
Eu só fico pensando na quantidade de criança endemoniada... Ainda bem que eles mudaram de ideia, porque imagina essas crianças encapetadas dentro de casa de férias.
Entrando dentro daquela geladeira antiga, que era o Polo Norte.
E as desgraceiras que iam acontecer, as crianças subindo em pia pra subir em cima de geladeira. Que desgraça que ia ser, gente.
Além de ter essa insinuação incestuosa e a máquina do tempo ser uma geladeira, o filme não passava, o filme batia e voltava. O Zemeckis, ele já tinha feito coisa boba, e aí ele foi lá e o Bob Gale virou pra ele e falou assim: cara, vamos mostrar pro Spielberg. Eles tinham ali uma certa amizade, um certo conhecimento, né? O Spielberg já era o Spielberg e o Zemeckis era só um carinha. Vamos mostrar pro Spielberg. O Spielberg é o cara da ficção, pô. O Spielberg é o cara do ET, o Spielberg é o cara do tubarão, é o pica. O Zemeckis falou assim, mais ou menos: poxa, eu quero mostrar isso pra ele, mas eu quero ter alguma coisa pra dizer que eu sou um diretor de filmes. E aí vem o Tudo por uma Esmeralda, né? Que é um filme lá com Michael Douglas e tal. É meio que algo parecido com Indiana Jones, né?
Ah, que é até bem bom, né? É até bem bom.
Então serviu ali como cartão de visita, né, Renata? Tipo assim, o Spielberg viu e falou: pô, esse cara tem algo, né? Tem algo a mais. E aí, quando eles apresentam o roteiro, depois dessas mudanças de, tipo, trocar uma máquina, uma geladeira por um carro da época, que na época era o DeLorean, né, que era o carro que tava em alta.
Que ganhou a publi de graça, tá? O DeLorean nunca patrocinou o filme. Eles agradeceram a homenagem, mas a publi foi de graça.
A marca, o DeLorean, tipo assim, foi um negócio, foi meio que tiro curto, né, se eu não me engano, foi uma marca que...
É, não sei. Eu não sei, mas eu já tive essa informação há uns 3 anos atrás, quando o filme completou 30 anos, falou assim, 50 ou, sei lá, uns 40 e tantos DeLorean no mundo só.
É, não, foi poucos, foram poucos mesmo. Se eu não me engano, a empresa já estava meio que na decadência e o filme ajudou a reerguer, sabe, algo do tipo, porque DeLorean, quem tem um DeLorean hoje, é raro. É tipo ter um pedaço da Arca, pra quem acredita que a Arca existiu, né?
Fala aí, Gui, qual é a sua relação com o filme, querido?
Não, eu já falei, eu assisti muito na época de Sessão da Tarde, na época de férias, né? Geralmente esses filmes assim passavam na época das férias, mas ver mesmo, assim, foi mais velho, há pouco tempo atrás, e eu gosto muito desse filme, adoro mesmo, todos os três, apesar de que o 1 ele funciona sozinho, né? Assim, parece que eles tinham pensado só no 1 a princípio, e o 2 ele... Aí o 2 veio engatilhado com o 3, né? Aí sim...
Você sabe por que tem o filme 2? Porque o filme 1 custou 19 milhões pra ser feito. E faturou surpreendentes 380 milhões de dólares.
Em 1985.
Em 1985. 380 milhões de dólares em 1985 é papo de 800 bilhões hoje, cara. Era muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, uma Pepsi nos Estados Unidos custava 25 centavos. E hoje custa 2 dólares. Então, façam as contas.
Era uma máquina de dinheiro. Aquele barulhinho da maquininha de dinheiro, assim, aquele tchim, assim, buzinou no ouvido dos caras. Não tinha como eles não fazerem sequência. Mas eles não tinham mesmo a ideia de fazer sequência, não.
É, e o executivo do estúdio achava que ninguém ia assistir um filme com futuro no nome. Quando o Spielberg entrou na produção, o nome que eles tinham imaginado, que era Spaceman from Pluto, que é o homem do espaço de Plutão, né? Naquela cena que o...
É psicodélico pra caramba, hein?
Que é aquelas, eles iam trocar a fala do Marty McFly naquela cena que ele fala: eu sou Darth Vader, eu venho do planeta Krypton, sei lá. E ele ia falar: eu sou o homem do espaço de Plutão.
Quem é você? Dentro terráqueo! Meu nome é Darth Vader. Sou um extraterrestre do planeta Vulcano.
Porque eles não gostavam do nome De Volta pro Futuro, que achavam confuso. Só que aí, quando o Spielberg entrou na produção, ele mandou uma... Ele virou pro executivo do estúdio e disse assim: ah, eu achei linda aquela piada que você fez, que ninguém vai ver um filme com futuro no nome. Como o cara era muito orgulhoso, ele resolveu não contar que era piada, que não era piada, que era sério. E aí manteve-se o nome De Volta pro Futuro, porque o cara não quis voltar atrás da história. Eu acho genial esse nome, assim como eu acho o De Volta pro Passado, que é aquele filme bem doido, que é com o nome obviamente inspirado nessa trilogia, que eu acho genial. Eu acho que, pô, qualquer sacanagem que você possa fazer brincando com a linha do tempo é muito interessante.
Mas o que eu ia comentar é que, mesmo o 2 e o 3 sendo feito depois, assim, sendo pensado depois do, né, ele não sofre igual outras trilogias que tentam fazer isso, sabe? Aproveitar o hype do primeiro para engatilhar uma trilogia. Ele é bem amarrado, sabe? Ele usa os elementos do primeiro, né? Então sempre ele tá voltando ali no primeiro filme. Então eu gosto dessa dinâmica, assim. É um filme muito redondinho, muito divertido. É, mesmo assistindo de novo, assim, não é cansativo, sabe? Não é aquele filme que você fala assim, não, vou assistir de novo, mas chega na metade do filme, sabe? Você já fica assim, ih, nossa, já vi isso. Aí você já perde atenção e tal. Não, ele é um filme que você reassiste, fica empolgado e quer lembrar aquela cena marcante no meio do filme lá, que você fica esperando aquela cena, sabe? Então, eu gosto muito.
Sabe como eu vi esse filme pra gente poder gravar esse episódio? Não sabe, né? Vai saber agora. Eu sou fanático de Volta ao Futuro, então já assisti zilhões e zilhões de vezes. É, aí fui assistir pra gente poder gravar e pensei, eu vou fazer diferente. Como eu trato de Volta pro Futuro como uma coisa só, eu pensei, dessa vez eu vou assistir esse filme em forma linear. E eu assisti de Volta pro Futuro pra gente poder gravar como se ele passar como uma timeline. Eu comecei a assistir o Velho Oeste, passei pra 1955 e terminei em 2015.
Me fez sentido. Gente,
pra mim fez todo sentido. Matheus, você é muito fanático por De Volta pro Futuro, que lindo.
Eu sou. De Volta pro Futuro é...
Cara, você deu uma ideião agora, tipo, num domingo de chuva que você não tem a porra nenhuma pra fazer, faz o negócio ao contrário, muito maneiro, velho.
Só que eu não fiz ao contrário, eu fiz na linha, como se fosse, assim, eu comecei, a primeira data que a gente tem é 1º de janeiro, a primeira data em timeline é 1º de janeiro de 1885, sim, que é quando o Doc Brown chega lá. Depois a gente tem tudo o que acontece entre 5 e 12 de novembro de 55. E depois a gente tem os acontecimentos de 85 e depois a gente tem os acontecimentos de 2015.
Então não é 3, 2, 1, é 3, 1, 2.
Eu falei, e eu não precisei ficar me perdendo, porque eu já assisti esse filme tanto que eu sei exatamente quando assistir.
Ah, cara, você assiste...
Que não faz sentido nenhum em questão de história.
Cara, não faz sentido se você nunca viu. Agora, se você já viu... Se você já viu 1985 vezes, faz sentido.
E eu acho que se assistir dublado, eu sei um monte de fala também, porque já passou tanto na sessão da tarde... Ué, eu acho que eu nem contei pra vocês, no dia que eu tava me preparando pra gravar e assisti os três e fiz as minhas anotações, eu terminei, falei, bom, agora antes de gravar o papo, porque era um dia de gravação do Papo de Calçada, aí eu falei, bom, agora eu vou assistir um pouquinho de TV enquanto eu espero o pessoal entrar online. Tirei do pendrive e botei na TV, na Band. Tava passando De Volta pro Futuro.
Caramba!
Então, a gente já viu tantas vezes esse filme na TV, eu arrisco dizer que quantas vezes passar e eu não tiver nada pra fazer, eu vou assistir, porque eu gosto mesmo. E tem essa historinha bonitinha, afetiva com os meus irmãos, que a gente fazia esse pequeno motim e escolhia sempre a trilogia pra ver. Era esse e um que daqui a pouco aqui no TV na Calçada também vai ter, que são os Indiana Jones, né? Bom, você falou, a parte 2 é 21 de outubro de 2015.
Exato.
O futuro é 21 de outubro de 2015. E você também falou que é o Zemeckis e o Gale, que são os produtores e tal. Eles juntos têm todos os direitos de produção. Todos.
Por isso nós nunca teremos uma parte 4.
Não diga nunca teremos. Eu não gostaria de uma parte 4, tá? Mas nunca é muito tempo pra quando se tem muito dinheiro.
Tô falando nunca porque eles mesmos disseram que enquanto eles estiverem vivos, não vai ter parte 4.
Dependendo dos boletos que chegarem, não vai ter parte 4. Eu também acho que não, mas, cara, dinheiro...
Não faz sentido ter uma parte 4, porque você quebra com toda a tecnologia.
Momento Tênis Verde.
É o mesmo que sofreu o Star Wars quando eles quiseram fazer a origem lá, né, na trilogia dos anos 90, e quiseram fazer a origem do Star Wars, do Darth Vader. E, tipo assim, só que a tecnologia já era muito mais avançada do que na década de 70. Então, eles sofreram. Tipo assim, então a tecnologia ela vai regredir? Entendeu? Como é que você vai fazer um filme de Volta ao Futuro com com, sei lá, sabe, com tanto de coisa diferente, é inimaginável praticamente você pensar e fazer com, sabe, assim, elementos que nós temos hoje, você tirar, sabe, mas naquela época eu nem pensava que ia ter aquilo, sabe, se a gente pega, por exemplo, o filme 2, eles até acertam algumas coisas e tal, algumas previsões, mas a grande maioria das coisas eles nem imaginavam, sabe? Nem imaginavam.
Quando eles foram pensar no futuro, poxa, vamos fazer a parte 2. Inclusive, eles não tinham a ideia de fazer, como a gente falou, nem o 2 nem o 3. Mas eles, quando rendeu aquela montanha de dinheiro que a Renata falou, e eles pensaram, a gente precisa de uma sequência, a sequência que eles pensaram era a parte 3. Era aquela coisa deles, né? Porque termina com o doutor, vou pro futuro e tal, e ia acontecer alguma coisa pra eles irem pro passado. Só que eles pensaram assim, cara, a gente dá pra botar mais história aí. Vamos fazer um filme de ligação. E aí surgiu toda aquela história ali também da parte 2. Quando eles pensaram no futuro, eles exageraram de propósito. Eles pensaram, cara, como a gente não sabe, vamos fazer um futuro Jetsons, sabe? Vamos exagerar mesmo.
Não, é todo filme de futuro, ele exagera, Matheus. Porque não tem como você prever a tecnologia, como que ela vai avançar.
Sim, eu sei, mas você entende que você fazer um filme futurista de hoje pra daqui a 30 anos não é a mesma coisa que fazer um filme futurista de 85 pra 30 anos?
Não, é justamente isso que eu tô falando. Você fazer uma continuação de Volta pro Futuro, vamos supor, se for fazer um novo de Volta pro Futuro, já tem que fazer partindo dos tempos atuais, certo?
No mínimo, né?
Porque você não consegue fazer lá na década de 80, porque o cara que fazia o Marty McFly e o Dr. Brown já estão na idade 30 anos mais velhos. No mínimo 33, né, anos mais velhos. Isso. Então, não tem como mais você partir de lá. A não ser que você crie uma nova história. Entendeu? Aí você vai trazer para os dias de hoje, sabe? Você vai ter que manter toda aquela tecnologia que eles colocaram lá. Sabe? Vai dar furo, não tem como, dá furo. É muito difícil fazer isso.
Não, sim, não, com certeza. E eu tô falando nunca aqui, gente, tal. É claro que eu sei que, pô, tudo pode acontecer. Eu falei assim, eu tenho medo porque a gente tá vivendo essa era da...
Ah, é, falta de criatividade, né?
Né, tudo remake, tudo
Não, e você já pensou se resolvem fazer um De Volta pro Futuro, tipo Revisited, um novo De Volta ao Futuro em 1985, com novos atores e outros personagens. Puta que... Olha, não, a cagada.
Não. Eu acho assim, se fosse fazer, eu tipo, faria tipo o que eles fizeram lá com Karate Kid, sabe? Rebuta a história, tipo assim, vamos fazer outra coisa, sabe? Nada a ver com aquele Daniel San lá, nada a ver com aquilo, entendeu? Só vamos usar.
Sim, pega um outro personagem.
Outro personagem.
O pano de fundo.
Tipo assim,
né?
Os anos 80 vai ser agora, entendeu? Aí ele vai voltar, em vez de voltar pra 50, ele vai voltar pros anos 80, entendeu? Então, tipo assim, começa a história de novo, é um reboot mesmo. Só mantém a marca.
O que já não ia ser legal, né?
Ah, não sei, cara. É porque eu sou meio contra
esses. Não
boto esses... Eu sou meio contra esses coisas.
Eu não boto fé. Eu acho que fechou.
Fechou, a história foi contada. É maravilhoso. Pra quê, gente? Pra quê? Quer fazer alguma coisa? Faz um documentário.
Então deixamos aqui um aviso, querido ouvinte.
Quem quiser, assina a Netflix e assiste esse trem. Não precisa mexer mais nisso. Fazer documentário.
Então deixamos aqui, querido ouvinte, um aviso pra vocês. Se tiver um reboot, um remake, uns caralho a quatro... De Volta pro Futuro, não vai ter no TV na Calçada. A gente pode estar bem velhinho e não vamos fazer.
Só
porque a gente não
só
quer.
Só se for pra falar mal.
É o nosso protesto.
Cara, mas assim, na moral mesmo, não tem necessidade, sabe? Deixa lá, cara. Quem quiser assistir, vê o velho, cara. Sabe?
E tem isso. É uma história
clássico.
Tão redonda. Exatamente. Mano. Não, e é uma história tão redonda que tem um sentido ser só aquilo. Não tem sentido mexer no que foi feito com tanta alegria, eu acho. Acho que a gente pode falar que é uma trilogia de filme alegre, interessante, que discute as questões que tinha que discutir dentro do formato que se propôs. É tudo redondinho, sabe? Que porra, mano, não vale, não faz sentido. Respeitem o clássico, como o Guilherme falou. Respeitem o clássico.
O roteiro desse filme é um dos roteiros assim mais redondinhos que existem. Sabe? A ligação entre um, dois e três. As rimas. As rimas narrativas que eles colocam.
Então eu vou começar aqui um bloquinho de curiosidade super rápido, mas justamente porque você falou isso.
Curiosidades da Rê.
Crispin Glover, que faz o pai do Marty McFly, se recusou a voltar no filme Parte 2 porque ele achava que ele ganhava muito pouco dinheiro perto do resto do elenco. Como ele era muito importante para a narrativa do filme 2, os estúdios tomaram uma decisão executiva de usar as imagens gravadas no filme 1, mais algumas cenas cortadas e um dublê, sem a autorização dele. Ele entrou na justiça e custou o processo, de acordo, $750 mil, que para os estúdios significava menos do que ia ser o cachê dele. Então, saiu barato para o estúdio. E no filme 2, toda vez que a gente vê o pai do Marty, ou é um dublê, ou são cenas cortadas.
É outro ator.
Assim como a atriz Claudia Wells, que faz a Jennifer, namorada do Martin no filme 1. Ela foi substituída pela Elizabeth Shue no filme 2 e no 3. Era um problema pra mim até que eu descobri que a Claudia Wells foi cuidar da mãe que tava com câncer. Por isso ela não voltou pra gravar o filme 2. E muitas pessoas sabem, isso é uma curiosidade bastante divulgada, mas que o Marty McFly ia ser feito pelo Eric Stoltz.
Essa é a maior de todas, caraca, né? Essa é de explodir cabeça.
E você sabe por que ele foi substituído?
Porque o Eric Stoltz é ruim pra cacete.
Porque ele não só não convencia como adolescente, como ele era muito canastrão, sempre foi muito canastrão, continuou depois disso. Porém, existe um problema de edição que no filme 1, quando o Marty McFly dá um soco no Biff, eles erraram a imagem e foi pro corte final a imagem original com o Eric Stoltz é mole.
Se você procurar o Guilherme e ouvintes que não sabem dessas curiosidades, essa pra mim é a mais sensacional de todas.
Não, eu tenho uma mais sensacional, tá?
Você encontra cenas do Eric Stoltz fazendo várias coisas, porque tipo assim, não foi uma cena ou outra, ele gravou muita coisa do filme.
E o Guilherme não deve lembrar quem é Eric Stoltz, mas eu vou lembrar ele agora.
Ele fez Anaconda.
Não, ele é aquele horror que fez Tough Turf, que passava no SBT.
E Pulp Fiction também ele fez.
Nossa, ele é muito ruim. Ele é muito ruim.
Mas quando ele engole uma vespa e no Pulp Fiction ele vende droga.
Mas eu disse que eu tinha uma curiosidade melhor.
Não, antes de você ir pra outra, deixa eu só falar, continuar nessa do Eric Stoltz pra gente não perder. O Michael J. Fox, ele era a escolha inicial. Ele sempre foi a escolha inicial.
Sim.
Só que ele não podia gravar. O estúdio foi lá, procurou, pô, fazer. Ele falou, não, tava pro dentro que ele tava gravando uma série. A série Caras e Caretas, que chegou a passar aqui na Globo e tal. Uma série que fez muito sucesso, uma sitcomzinha. Então, poxa, a gente não pode. Aí chamaram esse mosca morta do Eric Stoltz. Não rolou, não dava certo, não teve conexão, não teve liga, o cara não era bom ator, não tava dando certo, isso tudo que a Renata falou. Eles foram lá e, tipo assim, pediram, pelo amor de Deus, cara, arranja um espaço na sua agenda, Michael J. Fox, vamos fazer esse filme. E aí ele conciliava, ele gravava de dia o Caras e Caretas e de noite ele ia gravar o De Volta pro Futuro e aos fins de semana, o cara se desdobrou.
As externas iluminadas todas com o Michael J. Fox são gravadas no final de semana, e as internas do estúdio todas gravadas durante a semana.
Exato. Ele se desdobrou, mas assim, cara, pra gente é maravilhoso, porque é o papel da vida dele. Aí você pode trazer a outra aí, Renato.
Não. E o cara realmente ficou consagrado pouco depois da gravação do último filme. Ele descobriu o mal de Parkinson. E hoje ele é um grande ativista. Ele já fez mais de 40 cirurgias no cérebro para tentar reverter o mal de Parkinson. Ele é o maior arrecadador de fundos para pesquisas de mal de Parkinson do mundo, porque efetivamente aos 30 anos de idade, o cara já tava com mal de Parkinson avançado, o que é raro, uma condição muito rara. É, mas a última curiosidade que eu digo, que é a minha favorita, que é a seguinte: o bife nojentão, tem o bife mais nojentão, que é na versão de 1985, chamada 1985 C, que é quando eles voltam do... e ele dominou a cidade. O bife cafetão, isso. É, a inspiração... Bom, aquele... o castelo do bife existe. É o Plaza Casino e Hotel em Las Vegas. E ele foi só adaptado pro filme, mas ele realmente existe. E a inspiração para o canastrão do bife cafetão é ninguém mais, ninguém menos do que o odioso, asqueroso e pavoroso Donald Trump, atual presidente daquele pequeno latifúndio.
Eita, não é que é mesmo? Aquele cabelo de peruca desgraçado.
Falei que era minha favorita, bobo.
Ai, caraca, é verdade, cara.
Ou seja, em 1988, o Trump já era digno de deboche.
Caraca, dessa eu não sabia, mas eu não sabia mesmo. Foi cara, só muito bom isso. Ai, ai, isso é fake news.
Enfim, estamos vivendo em 2019 a distopia da distopia de De Volta pro Futuro 2.
É, eu prefiro aquela versão da Lorraine Peituda e do. Pelo menos era só Rio Valley que tava na merda, e Rio Valley ainda é a cidade fictícia.
Aliás, você não vai falar da Lia Thompson, você não vai falar da Lorraine. Você tava esperando esse momento é seu, Matheus. Brilha!
Crush do Matheus.
Olha só, vocês ficam fazendo de mim essa visão de crochudo, mas eu não sou crochudo nesse filme não, tá?
Ah, pelo amor de Deus.
Não tem. Não, se eu fosse ter um crush nesse filme, não seria a Lia Thompson, seria a Claudia Wells, cara. Seria a Claudia Wells? Ah, eu acho ela muito fofinha.
Não, porque você falou tanto da Lia Thompson nos outros programas aqui do TV na Calçada.
Não, a Lia Thompson a gente pode falar dela, mas a gente pode falar dela assim na parte da maquiagem, né? Porque a maquiagem desse filme é uma coisa sensacional. É, o Michael J. Fox, ele, por exemplo, ele tem a mesma idade que o Crispin Glover, basicamente, ou até mais velho.
Eu acho que ele é mais velho que o Crispin Glover e ele é 10 dias mais novo que a Lia Thompson.
Exato, só que a maquiagem do filme é tão sensacional que você acredita que o Michael J. Fox é um moleque de 17 anos e eles deram uma estragada na tadinha da Lia Thompson em 85, né? Que ela tá bebendo, ela tá meio, né, relaxada. Uma nerdada no Crispin Glover, só que mais velho, né? Que ele fica com aquele cabelinho lambidinho. Tem até uma cena que o outro filho dele, o mais velho... É engraçado que a família dos McFly, os filhos não tem nada a ver um com o outro. O Marty não tem nada a ver com o outro, que não tem nada a ver com a outra...
É bem zoado, né? Bem...
Tem nada a ver, cara. Eles não tem nada a ver. Aí ele vai dar um beijo na cabeça do George McFly e fala assim, opa, tem que trocar esse óleo.
É muito bom. É. De Gumex. Gumex!
Só que assim, a maquiagem é sensacional. Assim, a Lia Thompson, ela quando ela tá jovem, né? Que ela, quando ela parece 55, é como ela é de verdade. Só que a maquiagem deixa ela uma mãezona mesmo.
Não, e em 2015, o Michael J. Fox faz o próprio Marty McFly, pai, faz o Marty Jr. e faz a filha.
E faz a filha. E o,
a Thompson. Tá
parecendo a Dona Neve.
Ela é sensacional, sensacional.
Ela tá parecendo a Dona Neves, a Lia Thompson. Ela tá muito fofinha de Dona Neves, cara.
Agora, outra coisa que eu acho muito legal é que no 3 o Michael J. Fox faz ele mesmo, faz o tio, trisavô, quatrisavô. Muito legal, cara. É muito.
Não, a maquiagem. E os efeitos, assim, pra colocar eles atuando juntos, né?
Não, pra época é maravilhoso, meu Deus.
Pra época ficou muito legal, assim, cara. Você vê o Michael J. Fox em 885, você vê o Simmons, você sabe que é o mesmo ator, mas é, assim, tudo bem que o Michael J. Fox atuou muito bem nesse filme, ele deu uma atuação totalmente diferente pra cada personagem que ele fez, né? Mas você olha ali e fala, não, esse aí não é o Martin, esse aí é o Simmons, né? Porque a caracterização tá muito legal, cara, muito legal. Esse filme, se a gente for ficar só em curiosidade, dá um cast à parte, porque o que esse filme tem de história, de curiosidade... É.
Agora, eu tenho um carinho muito, muito especial pelo De Volta pro Futuro 3, porque esse filme é marcado como a primeira vez que Renata da S foi ao cinema de galera com outros pequenos monstros juvenis. E esse eu tenho certeza e tenho lembrança de ver no cinema, sentada no corredor, porque não tinha essa de a sala lotou, a gente podia sentar na escada e não sei o quê.
E acabava o filme, vocês podiam ficar pra próxima sessão?
Não podia, não. Que vinha o lanterninha e acabava com a nossa vida. É, a gente às vezes fugia pro banheiro, ficava, esperava a sessão começar e aí invadia. Mas foi o primeiro filme que eu vi de galera. Eu era muito certinha pra fazer isso, de voltar pra ver de novo. E eu me lembro, assim, da emoção que era estar com a turma do prédio, no cinema. Eu tinha 13 anos. E, cara, é mó barato ir de ônibus pro cinema. Na época que andar de ônibus era mega divertido, porque significava liberdade e tal. Então, assim, porra, um filmaço, que o 3 é um filmaço. 3 é cinemão, né?
A Renata, ela sempre vem trazendo essas invejas pra mim de ter visto esses filmes no cinema.
Não, imagina, com 13 anos, sem dinheiro de pipoca, a gente ia na loja americana, comprava uns doces, uns biscoitos, botava tudo na bolsa, entrava na sessão, sentava quietinho depois que o cinema começava, porque o lanterninha não podia ver, porque na época era proibido, tinha que comprar pipoca se quisesse comer. Cara, era muito divertido, velho, ser adolescente nesse aspecto, sabe? Muito legal, era tudo uma mega curtição.
O seu favorito é qual, Guilherme?
Ah, eu gosto do 1, cara. Gosto muito do 1. Não sei se eu tenho um favorito, assim, mas o 1 pra mim é mais... O 3 é legal também, eu acho o 3 mais aventura, sabe? O 3 é mais...
É bem aventura mesmo. Assim... É mais rápido, né?
E você, sei lá, lembra mais aqueles westerns mesmo... Pega um pouco de uma nostalgia. Mas eu gosto mais do 1. Assim, o primeiro impacto fica mais.
O 2 e o 3, como a gente falou um pouquinho, foram gravados juntos, né? Então, por isso que no final do segundo filme a gente tem o trailer do terceiro, que era uma coisa rara.
Foram gravados em apenas 11 meses, os dois.
E essa coisa de filme ser gravado junto, a gente só tinha visto antes com o Super-Homem 1 e 2, o do Christopher Reeve, do, né, o Richard Donner. Ele gravou os dois filmes juntos, sendo que, né, teve um problema e a parte 2 acabou não sendo feita por ele e tal, foi regravado, mas ele gravou a parte 1 e 2 do Super-Homem do Christopher Reeve.
O roteiro é o mesmo. Naquele momento que a gente talvez nem soubesse na vida o que era spoiler, dava uma ansiedade, né? É de um super interesse.
Não, imagina assim, quem assistiu 2 no cinema... Né? É 88, né?
9 nos Estados Unidos.
Aí vai, vê o filme 2. Tem aquele final que, gente, pode falar o que quiser. É o melhor final de filme do meio que existe.
Senhor McFly!
Hã?
O seu nome é Marty McFly!
É!
Eu tenho uma coisa pra você! Uma carta!
Uma carta pra mim? Isso é impossível! Mas quem é você?
Eu sou o do Correio. Na verdade, todo mundo na empresa espera que você possa lançar uma luz sobre esse assunto. Sabe, esse envelope está em nosso poder há 70 anos! Ele nos foi entregue com instruções explícitas para ser entregue a um rapaz com a sua descrição que atende pelo nome de Marty neste exato local, neste exato minuto. Em 12 de novembro de 1955. A gente até apostou se esse Marte estaria aqui. Acho que eu perdi.
Você disse 70 anos?
É, 70 anos, 2 meses e 12 dias, para ser exato. Assine na linha 6. Tome.
É do doutor!
Caro Marte, se os meus cálculos estiverem corretos, você vai receber esta carta logo depois de ter visto o DeLorean ser atingido por um raio. Primeiro, eu quero garantir que eu estou vivo e bem. Eu estou vivendo muito feliz nos últimos 8 meses, no ano de 1885. O raio fez... 1885! Setembro de 1885! Doutor!
Espera, garoto! Espera aí! O que é isso?
Ele está vivo! É, o doutor está vivo! Está no Velho Oeste, mas está vivo!
Garoto, você está bem? Precisa de ajuda?
Só tem um homem que pode me ajudar. Doutor, sou eu, o Mark!
Não pode ser. Eu acabo de mandar você pro futuro.
Eu sei, você me mandou de volta pro futuro, mas eu voltei. Eu voltei pro futuro.
Minha nossa.
Doutor, não faz isso comigo, não, doutor. Por favor, doutor. Agora não.
Continua.
Sensacional, assim, letras garrafais. E aí você tem o trailer do Velho Oeste, e aí você vai ter que esperar muito pra poder ver, né? Tudo bem que saiu com pouco tempo de...
Seis meses.
Mas imagina a ansiedade pra poder ver aquele filme, cara, que quem assistiu dois no cinema deve ter ficado. Cara, surreal, pô, muito louco, cara.
E como a gente disse, né, no 2... O Michael J. Fox faz 3 personagens. Foi a primeira vez que um ator interpreta mais de 2 personagens contracenando consigo mesmo numa cena na história do cinema.
Tá vendo aí, Ed Murphy? Você não é precursor disso, não.
Não mesmo. Agora, no 3, que é esse Western, eu achei fantástico, porque assim... O Clint Eastwood autoriza o uso do nome dele e considerou o filme uma homenagem a ele. Porque ele falou assim, cara, eu ser o nome mais interessante do Velho Oeste pra esses caras foi maravilhoso pra mim. Então, assim, é muito legal porque, como no filme 1, eles usaram o nome do Calvin Klein, né? Eles usaram mais um nome com um C. Que era pra, tipo, tem que usar um nome fictício, vamos usar o maior nome, né?
Ei, McFly! Eu acho que disse pra você nunca mais vir aqui. Ué, não é Simus McFly? Mas parece com ele. Principalmente com esse chapéu de cachorro. É parente do barbeiro de feno? Qual é o seu nome, rapaz?
Ah, é Mark Eastwood. Clint Eastwood.
Que nome mais idiota é esse?
É, ele é o menorzinho da ninhada.
Clint...
Muito legal, cara.
Eastwood. E você ainda vai ouvir falar dele.
E nem ouve, né? Porque não é do tempo dele. Ele vai morrer muito antes do Clint Eastwood nascer.
Gente... E as coisas que o Marty inventou quando ele voltou no tempo? Tipo o rock e o skate.
Tá maravilhoso. E no Velho Oeste que ele inventa o colete à prova de balas. E o frisbee. É verdade, não tem o frisbee. É muito... As referências são muito legais, cara.
Ótimo! Vamos tocar outra?
É, não, eu tenho que ir.
Vamos lá, agora vamos tocar outra pra estourar.
Pra estourar. Muito bem, é. E essa música é antiga, mas. É, bom, e essa música é antiga no lugar de onde eu venho. Muito bem, gente, olha, é um blues, o tom é si. Olhem pra mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom?
Marvin Berry, o seu primo. Sabe aquele som novo que você está procurando? Escuta só isso.
Chuck, seu primo Marvin Berry. Sabe aquele som que você estava procurando?
Muito bom. Nessa cena, o personagem Marty McFly é acreditado por cantar a música, mesmo ele não cantando a música.
É, não é ele que canta e nem que toca.
Não,
ele
não. Tá
quanto dublando.
Mas ele entra nos créditos no final. Muito...
E essa muito versão louco. Essa versão de John B. Good é a minha versão favorita. Eu escuto essa versão quando eu quero escutar essa música. Essa do filme. Eu acho sensacional.
Ah, e a gente não falou de The Power of Love.
The Power of Love, do Huey Lewis, né?
Assim, eu amo.
Trilha sonora desse filme, tanto a instrumental quanto a cantada, é maravilhosa, assim, porque quando ele volta pra 55, você tem todas aquelas músicas da época, né, tocando ali, você tem o Earth Angel, maravilhoso, você tem o Mr. Sandman, né, quando ele chega ali, que tem aquela coisa que ele tá achando que tá sonhando, né, e várias outras, e você tem um instrumental do Alan Silvestre. Agora, deixa eu falar desse cara. O Alan Silvestre, ele sempre trabalhou com os Zemeckis. Assim como o John Williams tá para Spielberg, né? O Silvestre tá para Zemeckis. Então, quando o Zemeckis falou pro Silvestre trabalhar numa trilha, ele trabalhou. E geralmente o cara que faz a trilha sonora, ele não sabe muito bem como é que é o filme. Às vezes eles têm algumas cenas e tal, pouca coisa, né? E ele se vira com aquilo ali. Ele fez uma trilha um tanto quanto genérica. O Silvestre falou para ele: cara, faz um negócio tal, trabalha melhor nisso e tal. O Spielberg tava quase ligando pro Williams. E aí o Silvestre faz essa trilha épica. Eu amo a trilha sonora de Volta para o Futuro. E o Silvestre é um grande diretor, um grande compositor. Ele tem, só de cabeça, todas as três trilhas do De Volta para o Futuro: Predador, Forrest Gump, Jovens Demais para Morrer, A Morte Tá de Parabéns, O Expresso Polar, G.I. Joe, Capitão América, Soldado Invernal, Vingadores, Jogador Número 1, Guerra Infinita, Ultimato. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Ele é um gênio da trilha sonora. Não é à toa que a trilha dele concorreu. Infelizmente não ganhou, injustiça, mas concorreu ao Oscar de melhor trilha sonora.
Benz a Deus, hein, Matezinho?
Ah, sou fã do Alan Silvestre.
Bonitinho. Não, e só filmão mesmo, você tem razão. Vamos lá, pessoal. Mais alguma consideração ou vamos procurar pontos fracos?
Procurando pelo em ovo.
A gente vai fazer isso, vai?
Ué, é obrigação.
Vou cair aqui rapidinho.
Bom, o Matheus morreu. Guilherme, você tem pontos fracos, querido?
Ah, até tem, mas não é o caso, não.
Você então... tem, você fala. Você não
é
tem as palavras, não. Você tá muito quieto nesse episódio.
Não, eu comentei já lá no começo a forma como a pessoa evapora quando ela muda o futuro. Tipo, é até poético. O Biffin evapora lá quando ele...
Mas você sabe por que ele evaporou? E você sabe porque, tipo assim, ele evapora naquela cena porque ele mudou a linha do tempo, né? Só que o Marty e o Doutor também não evaporaram. Era pra eles terem evaporado junto, né? Isso seria um erro. Até mesmo por isso eles cortaram essa cena. Essa cena só tem na versão estendida. Essa cena dele evaporando, dele sumindo, ela só tem na versão estendida. Ela não tem na versão que foi pro corte final.
Ah, eu sei.
Ah, nem sabia que cena era essa que ele tava falando de evaporar.
O que eu falo é que existem os furos de roteiro. Eles mudam a linha do tempo, muda tudo, mas quem tá viajando no tempo não esquece as coisas. Isso não faz muito sentido, assim. Já que você mudou toda a realidade, era pra você também esquecer.
É, eu penso que... Entendeu? É porque na minha cabeça de criança, quando eu vi, é como se eles estivessem contando a história. Eles eram os narradores, então o narrador fica na dobra, entendeu?
Por exemplo, quando a namorada viaja no tempo e muda lá, ela não esquece, não é? Quando ela vai pro futuro... Eu esqueci o nome da menina lá, da
namorada
do Marty. É, ela vê tudo, tipo, mesmo quando muda lá. Mas aí depois ela esquece tudo, né? Quando eles deixam ela lá na casa dela e vai reconstruir a história, tipo, ela meio que passa assim que... Ah, eu tive no futuro, não sei o quê. Meio que fica perdido, sabe? Ela não sabe se ela só foi um sonho ou se foi uma lembrança perdida... Alguma coisa assim.
Mas não é porque eles convencem ela de que ela sonhou? Eu tinha entendido que eles convenciam ela de que ela só sonhou.
Não, eu... Então, mas não fica claro se ela só sonhou ou se ela viveu aquilo ali, entendeu?
Não, ela viveu aquilo ali. Quando o doutor apaga ela no carro, que ela fica, ah, meu Deus, futuro, vou casar, que não sei o quê... Ele fala, não, eu tive que apagar porque ela fica fazendo muita pergunta. Aí depois você acorda ela e diz que foi tudo um sonho. É o que o doutor fala pro Marty. Só que ela traz aquele papel de demitido do Marty pro presente. Uhum. Né? E aí resolvem contar pra ela que não foi um sonho. Só que, ô Guilherme, lembra quando a gente gravou o Ultimato? A gente falou de Viagem no Tempo lá. E a gente falou de Volta pro Futuro porque o Ultimato ficou esculachando de Volta pro Futuro. Mas a gente falou, a gente acordou uma parada lá que serve pra esse filme também. A viagem no tempo, cada um trata do jeito que quiser, já que não existe. Efeito borboleta, do Ashton Kutcher, por exemplo, que ele viaja no tempo direto.
Sim, sim.
Ele lembra de todas as linhas temporais, Guilherme. Lembra disso? Toda vez que ele volta e altera alguma coisa, ele adiciona na cabeça dele toda aquela outra linha temporal, só que ele não perde a outra. Então, sei lá, eu acho que por eles estarem no carro e na zona temporal, tipo, Lendas do Amanhã, eles não esquecem.
É. Mas não tem nada assim, não. É um filme muito bom.
Eu tenho... eu tenho um ponto negativo.
Acredito!
Que é a desgraça daquele filho desgraçado do Doc Brown apontando pro pipiu na cena final do terceiro filme. Quando o Doc Brown volta de trem pra poder falar aquela frase
aquilo
final.
Aquilo ali foi ensaiado?
Não, não, cara. Aquilo ali nem o Spielberg, nem o Zemeckis, ninguém viu, cara. Aquilo, tanto que essa cena, ela ficou perdida por anos, cara. Eles foram descobrir isso há pouco tempo.
Eu não tenho ideia do que você esteja falando.
Nossa.
Cena final do terceiro filme, quando o Doc volta com o trem. Mentaliza.
Certo.
Ele abre o trem e fala, Marty, o seu futuro é você que cria, e que não sei o que, aquela coisa toda, né? Aquela mensagem bonita.
Uhum.
Quando ele abaixa pra dar a foto pro Martin, a foto que eles tiraram lá em 1885, do relógio, reveja, não foca no doutor, foca no moleque atrás, o moleque faz com a mãozinha pequenininha assim, Renato, o desgraçado. Ele chama
a câmera...
Ele chama a câmera pra ele assim, com a mãozinha.
Ele tá apontando pra menina, pra namorada do Martin.
E aponta pro pipiozinho dele assim, tipo, ó.
Meu Deus, criança é foda.
Isso, ninguém viu essa porra. Ficou 30 anos.
Mas é que tá, Matheus. Esse filme, ele é até difícil, assim. É aquele filme mentiroso, sabe? Esses clássicos dos anos 80, 90, eles são muito mentirosos. Como é que você vai achar ponto fraco num filme que faz um trem voar?
Não tem, não tem.
Não tem, cara. Não tem como, cara. Porque aí vale tudo, entendeu?
Assim, um trem voando. O cara ficar completamente bêbado, desorientado, com um gole de uísque. Surreal.
Caramba, velho. Nem eu sou tão fraco pra bebida. E que o doutor chega assim, Marte, eu fiz um trem.
É muito bom, cara.
Mas assim, o 2, pra mim, ele é, como você falou aí, que tava pensado o 1, né, fizeram o 1, depois pensaram o 3, mas aí o 2 meio que pra encher uma linguiça, passa essa ideia mesmo, sabe? O 2, ele é meio esquecível, assim, ele não, tipo, dos 3, ele é o mais, você passa por ele, sabe? Não tem muita coisa marcante, assim, talvez pode ser um ponto fraco também o 2. Se dava pra ter feito o 1 e o 3, sabe? Sei lá, só.
Ah, cara, quando eles revisitam as coisas do 1 no 2 por outro ponto de vista, cara, pô, aquilo
é
muito
bom. Eu gosto mas também. Mas
ele é meio enchida de linguiça, cara.
Entendeu? É, não. Ele é uma porque ponte no final, entre o 1 e o 3. O que aconteceu, né,
no 2 não importa. E também, assim, tem uma parada do Marte que. Por exemplo, o Biff não pode ficar rico, mas ele pode. Entendeu? A família dele pode. Né? Porque a grande parada do 2 é que o Biff pega lá o livrinho, né? Fica rico, milionário. Aí o Martin vai voltar no tempo. Mas quando ele conserta tudo e ele volta pro 1980, ele chega em casa, a caminhonete tá na garagem, a família dele tá bem sucedida de novo.
Então, tipo assim,
ele
né?
pode mudar o futuro dele, né? A realidade dele, ele pode mudar. Mas a dos outros, não, né? Tipo, se o
cara, Pinch... mas olha só, vamos comparar. Entre mudar a autoestima do pai, que ia deixar de ser um Zé Ruela e virar um escritor de livro, e comprar uma caminhonete pra um cara que transformou a porra da cidade num bordel da puta que pariu, tem um certo abismo, né, cara?
Matheus, é revolta.
Não, esse é um ponto de vista, porque o Biff, na realidade dele, é um Zé Ruela.
É o cara Zé matou Ruela. O pai, ele matou o pai do cara, ele sodomizou a mulher do cara, transformou a cidade num lugar escroto, numa poça, uma
corruptela. Ele é o Donald Trump.
Ele é um Donald Trump, na corruptela, mas, puta que pariu, mas, aquela desgraça. A cidade não tem mais dia, é noite, pra sempre, aquela porra de tanta fumaça.
Pô, cara, não é mas o coisa. Martin, então, a família, ele é um vingativozinho, sabe? Ah, porque o cara humilhava o pai dele, aí ele vai humilhar o cara agora, entendeu? Ele tá sendo escroto.
Foi uma sequência de ações, ele deu o soco no Biff. Com aquele soco no Biff, ele percebeu que ele poderia ser corajoso. Então ele nunca mais deixou o Biff tirar com a cara dele. O Biff, não podendo tirar com a cara dele, perdeu a credibilidade de machão e de valentão. O Biff deixou de ser valentão e virou um Zé Ruela com o passar do tempo, cara. É sequência de fatos, é quando você taca uma pedra na lagoa e vai criando aqueles arcos.
Mas ele mudou a história.
Mas ele não manipulou, cara. Ele só queria que o pai ficasse com a mãe pra ele poder nascer.
Mas o pai dele. Mas aí que tá, cara. Ele mudou a história porque o pai ia ficar com a mãe de qualquer jeito. Ele teve que consertar uma cagada.
Não ia. Ele foi. Tá, mas aquilo, o soco, foi consequência. Foi consequência dele querer consertar a cagada.
Eu acho que não, cara. Você não entendeu, não. O pai e a mãe já iam ficar junto. Porque o pai dele, o pai do Martin, ia ser atropelado. Só que o Martin caiu na frente, tirou o pai dele, foi atropelado. A mãe, ao invés de apaixonar pelo pai, apaixonou pelo Martin. E aí ele teve que consertar a cagada.
Alerta de incesto forte. Mas aí, Gui, aí é outra... Olha só, ele não ia nascer. Então ele teve que fazer as coisas voltarem ao normal. Quando ele falou pro doutor assim, doutor... Eu falei com meu pai e com minha mãe. Aí o doutor vê a foto e fala: puta que me pariu, Marte, você só faz merda. Tá vendo aí? Você tá sumindo. Tem que consertar isso. Ele não foi com o intuito de aproveitar para poder fazer o pai dele virar mais autoconfiante. Ele só queria fazer as coisas voltarem ao normal para ele poder voltar a existir.
Ah, mas aí você voltar a existir e sua família ficar rica é só uma consequência, né? É um dano colateral, né? Não tenho culpa disso.
Ele não mandou o pai dele dar um soco no bife, não, cara. Era pro pai dele dar um soco nele. Era pra ele dar um soco nele pra poder a Lorraine ver que ele era corajoso. Quando que ele planejou pro pai dele dar um soco no bife? Nunca teve isso.
Gente, mas olha só.
Foi um acaso, cara.
Peraí.
Um acaso provocado, né?
Calma, meninos. Olha só. Ele cagou, o Marty McFly caga tudo desde o primeiro momento, quando ele chega e atrapalha a mãe dele
de coisa. Moleque de 17 anos cheio de tesão, moleque de 17 anos cheio de tesão caga tudo.
Posso dar o veredito? Os dois estão certos. Nem o Biff podia ficar rico, nem o Marty podia ficar rico, tá tudo certo.
Cara, eu só tô falando assim, é um filme que faz um trem voar, entendeu? Então, tipo, qualquer coisa é válida.
Faz um trem de verdade voar ou faz um trem voar?
Faz um trem, uma máquina de trem voar.
Ah, sim. Mas eu ia perguntar, hein, Minas, todo trem, não tem um monte de trem que voa?
Faz um trem voar ou faz um trem voar?
Mas aí, um detalhe, uma coisa que a gente não comentou sobre o filme, ó. Quando o doutor muda a história lá no Velho Oeste, né? E ali ele interage, né? Só que a mulher que ele fica, ela ia morrer.
Por então isso que ele pode fica ter filho com ela.
Então ele fica com ela, não faz diferença
nenhuma. É a maneira que eles acharam pra dar um romance pra esse cara. Inclusive, tem uma outra curiosidade: o Christopher Lloyd, essa foi a primeira cena de beijo dele, cara. O cara devia ter uns 200 anos, nunca tinha beijado no cinema. Aquela cena de beijo dele com a Clara, quando eles estão vendo as estrelas, é a primeira cena de beijo do ator no cinema.
Deve ser porque ele é feio pra porra, né?
Ah, eu acho ele tão simpático, cara.
Que ele é feio?
É preconceito,
Não, eu acho ele incrível, mas, pô, ele é feio, pelo amor de Deus.
Porque naquela época ser nerd não tava na moda ainda. Só ia ser na moda agora. Ah, aqui, vocês não falaram dos cientistas. Nas suas curiosidades aí. Os cientistas que sempre aparecem, não aparecem as fotinhas dos cientistas?
Na casa do doutor aparece, assim, um quadro cheio de foto de cientistas.
Então, ali é o Newton, né, que é o responsável pela lei da gravidade, das leis da mecânica. Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada. Einstein, né, que é o da relatividade. Benjamin Franklin é quem inventou o para-raio. Acho que um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? Pra mim é um pouco de pecado do filme, já que eles queriam homenagear cientistas. Eles deviam ter colocado o Maxwell e o Tesla, né? Porque o Maxwell, o Einstein, ele... A grande parada dele é unir as teorias do Newton com o Maxwell. E não tem, né? Mas acho que o Maxwell, ele não é americano, ele é europeu, alemão, eu acho, uma coisa assim, não tenho certeza também. Mas ali eles colocam os americanos, né? Porque é típico de americano lembrar de americano. Fora o Newton, que era inglês, né? Os outros ou eram americanos. São americanos ou ingleses, né? E o Einstein, que era alemão, mas foi erradicado lá nos Estados Unidos, depois da guerra e tudo mais. E também não tem como você falar de relatividade e viagem no tempo sem falar de Einstein, que é contemporâneo quase do filme também, né? Assim, é muito... Einstein era o mais novo ali. Ele viveu quase nessa época, né? Que ele é década de 60, eu acho. O Einstein, ele falece em 1955.
Gente, fala rapidinho da dublagem aqui pra gente não deixar passar. É sempre legal a gente homenagear, principalmente filme antigo, né? Que tem aquelas dublagens clássicas. O De Volta para o Futuro, ele teve 3 dublagens oficial. A terceira a gente pode esquecer, porque foi uma outra dublagem feita nas coxas. Mas a dublagem clássica desse filme, que é a que a Renata provavelmente deve lembrar, ela é maravilhosa, né? Ela teve o Orlando Vigiani fazendo o Michael J. Fox, o Eliel Salvador fazendo o Christopher Lloyd, que já morreu. A Neuza Azevedo fazendo a Lia Thompson. e o Ezio Ramos fazendo o Crispin Glover e o Renato Márcio fazendo o Thomas Wilson, né, os nossos personagens principais. Na redublagem, para quem vai ver esse filme hoje, provavelmente vai pegar essa, que é a dublagem que eu tenho mais na cabeça, talvez o Guilherme também, porque essa redublagem eu acho que ela é de 99 ou 2000, ela tem o Manolo Rey fazendo o Michael J. Fox, Manolo Rey aí que é o nosso, né, o Maluco no Pedaço e tal. O Mauro Ramos fazendo o Christopher Lloyd. Pra quem não lembra do Mauro Ramos, é o Shrek, né? Miriam Fisher, maravilhosa, fazendo a Lia Thompson. E o Alexandre Moreno fazendo o Crispin Glover. E o Hélio Ribeiro fazendo o Thomas Wilson. Assim, as duas dublagens são sensacionais. E vale tanto pra quem tem a memória afetiva da clássica, no caso a Renata, e pra quem viu depois na redublagem, porque tanto Manolo Rey quanto Orlando Vigiani fazendo o Martin ficou sensacional.
Eu prefiro o Manolo.
O Manolo é maravilhoso, assim.
Eu acho que combina mais, ele tem mais sei lá, ele fala mais rápido, sabe? Ele é mais empolgado, assim, e tal, ele dá
um... O Manolo Rey é um grande ator. E, assim, a dublagem original, ela foi feita pela BKS. A BKS é um estudo muito antigo, nem existe mais. Então, se você for ouvir hoje, mesmo se você achar o filme com qualidade boa, é aquele som sujo que não deu pra limpar. Então, assim, fica pra, né, memória afetiva, mas, assim, em termos de qualidade, não deu pra salvar muito, né? Agora, a dublagem que acabou se tornando aí a Era de Prata, né? Que é essa do Manolo, ela era maravilhosa, é a que perdura até hoje, é a que a maioria das pessoas conhece.
Vamos aos personagens favoritos. Eu tenho dificuldade de dizer, porque eu amo o Doc, eu acho ele muito maravilhoso. Eu gosto muito do... Como é o nome? É Prefeito Gold Wilson, não é?
Prefeito! Gostei da sonoridade.
Exatamente. Meu personagem favorito da trilogia De Volta pro Futuro é a Bosta. Porque a Bosta, o esterco, é a vingança do Marty com o Biff. E ela está presente nos três filmes, então eu vou de Bosta.
Eu vou ficar com o Doc. Eu acho que eu gosto muito dele, assim. O cientista maluco. Até o Rick, né, do Rick and Morty, ele é muito inspirado no Doc, né, do De Volta pro Futuro. Só que é um Doc porra louca do caralho. Mas eu gosto muito dele.
É um Doc meio psicopata, né?
Meio não, mais que psicopata. Conheço nenhum personagem mais psicopata do que o Rick. Mas eu gosto muito dele, cara. Ele é divertido. Ele é aquele cientistazão mesmo, clássico, assim, sabe? Que vive isolado, que ninguém entende e tal. Que, tipo, tá pensando em mil e uma coisas ao mesmo tempo, sabe? Aquela cena que o Martin chega na casa dele e ele tá inventando leitor de pensamento, sabe? É muito engraçado. Tipo, não pensa, não fala nada, deixa eu adivinhar. É muito. Cara, isso é muito cientista maluco, sabe? Eu acho muito fácil isso.
É muito bom mesmo. Eu também falaria o Doc, mas como o Gui falou o Doc e como a Renata veio de esterco, o meu personagem favorito, então, vai ser o DeLorean. Cara, o DeLorean é marca registrada. Tá grifado na cultura pop pra sempre, sabe? Aquele carro todo customizado, com aquele capacitor de fluxo. Tanto que quando o DeLorean é destruído no final ali do terceiro, me dá um aperto no coração toda vez que eu vejo. Mesmo eu sabendo que vai aparecer o trem e tal, e tudo, me dá um aperto quando eu vejo o DeLorean sendo todo destruído, tadinho.
Matheus, vou começar por você então. Você tem inveja de quem não viu?
Eu sempre falo que tenho muito, ter inveja, mas eu não tenho. Eu posso ver esse filme que eu quiser, e é exatamente o que eu faço. Sempre que me dá na telha, eu reassisto. Mas é claro que se eu pudesse voltar e assim apagar a minha mente, ter aquele aparelhozinho do MIB pra poder apagar e reassistir como se fosse a primeira vez, eu faria isso sempre. Não posso fazer. Mas eu sou tão fanático por esse filme que toda vez que eu assisto, eu sei lá, eu consigo fazer um mind game comigo mesmo e fingir que eu nunca vi, me impressionar com cada momento do filme.
Mas, então, cara, eu compartilho dessa ideia aí, sabe? Eu também não tenho, não, porque tem uma classe de filmes que a gente consegue se divertir mesmo vendo de novo, sabe? Acho que todo mundo tem esses filmes assim, guardado. Igual eu falei isso no começo. Quando você assiste, você fica esperando aquela cena, sabe? Ou aquele diálogo, sabe? Você sempre fica ali na expectativa, o filme te prende. Então não é uma coisa assim de que, eu vi uma vez e a experiência nunca vai ser boa de novo. Não, todas as experiências são legais. Mesmo quando você reassiste, sei lá, você passa um ano, dois anos, no meu caso mesmo, eu devo ter ficado uns 4 anos sem ver esse filme. Quando eu voltei pra assistir, eu me diverti de novo, sabe? Às vezes passa uma coisinha ali que você presta atenção, por exemplo, a cena do menininho lá no final, sabe? Aí você pega ali um detalhezinho que tava, às vezes você já olha pro fundo do cenário pra ver quem tá passando lá atrás. Esse filme tem muito disso, né? De várias movimentações numa mesma cena e tal. Então eu também não tenho, não. E é bom revisitar esses filmes.
É, não, porque cada um tem uma relação já com o filme, né? O filme já é tão arquetípico que todo mundo tem uma relação com o filme. Eu ia dizer que eu só tenho inveja de criança que ainda não viu esse filme. E aí vocês me deram a ideia de que eu veja esses filmes com os meus sobrinhos, que provavelmente não viram ainda. Então, assim, porque você tem que estabelecer uma relação infantil mesmo, né? Não é um filme tipo, o filme da minha vida, porque eu vi depois de adulto e mexeu com a minha cabeça. Não. É um filme de relação afetiva mesmo, né? Então é isso, querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Deixe seu comentário. Procure nossas redes sociais, @papodecalçada ou @papocalçada. Comente no nosso blog, mande sua sugestão, entre para o nosso grupo do Telegram e ouça o Papo de Calçada, o TV na Calçada e o Remix a qualquer momento no seu player de podcasts. A gente agradece muito a presença de vocês e até a próxima.
A gente se vê no futuro.